Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do programa Juízes em Ação, um programa transmitido pela Rádio Web Ajures, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho estão no foco do Juízes em Ação, a atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Lembrando que você pode participar conosco sugerindo temas, entrevistados pelo e-mail imprensa@jures.org.br ou pelo telefone 3284-9108, o DDD é o 51. Destacando também que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juízes em Ação no site da Jures, no www.ajures.org.br/radioweb. A produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica é de Eduardo Prats. Dito isso, vamos à pauta entrevistada de hoje. As penas alternativas cada vez mais são opções, são resoluções para os crimes de menor potencial ofensivo e também para o caos prisional do país. E o surgimento dessas penas alternativas, ainda na década de 80, de forma vanguardista, tem raízes aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa convidada de hoje está entre as responsáveis por isso, doutora Vera Regina Miller, uma das pioneiras no Brasil na aplicação de penas alternativas. Doutora Vera, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco para trazer um pouco dessa experiência e conversar sobre essa situação que é muito importante hoje para o Judiciário. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde a todos. E é uma ótima, uma excelente oportunidade de relembrarmos o quanto o protagonismo da Ajures foi importante, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, da Escola da Magistratura, na implantação pioneira do primeiro projeto do país para da criação de uma infraestrutura para acompanhar as penas e medidas alternativas, especialmente, inicialmente, e muito a prestação de serviço à comunidade.
Pois bem, doutora, isso iniciou na década de 80. Como a senhora resgata este momento, como analisa o cenário que motivou os estudos na escola, o apoio da Ajures, qual foi o grande elemento motor desse processo?
Bom, no Brasil nós temos leis excelentes, mas se não se tem uma infraestrutura, não funciona. Então, em 84, nosso Código Penal trouxe as penas alternativas para aplicação em delitos considerados de menor potencial ofensivo e que não tivessem lesões de gravidade. E grande parte dos processos de uma vara criminal, e eu estava numa vara criminal na época, tinha recém-chegado, tem a ver com menor potencial ofensivo. E muita coisa prescrevia. Não tinha, embora tivesse já na lei, como é que o juiz iria encaminhar para o prestador de serviço à comunidade de uma escola, enfim, sem saber o perfil dessa pessoa, né? Um ser humano que ele está e que recebeu esse tipo de pena substitutiva inicialmente. Então, eu mesmo numa vara criminal, era a 14ª vara criminal que eu estava colocada, me deparei com uns 80 processos que estavam para prescrever, mais ou menos, né? E alguns tinham sido encaminhados, mas não puderam ser acompanhados porque não foram encaminhados devidamente para o local e a pessoa não foi, não tinha controle. E quando não tem controle, é a mesma coisa que impunidade. Então, o importante é tornar efetiva, né? Tornar eficaz essa pena. Então, eu desenhei um projeto. O ministro Rui Rosado, à época, primeiro ele era diretor da Escola da Magistratura, ele encaminhou ao Ministério da Justiça e nós conseguimos o primeiro recurso do Ministério da Justiça no país para as penas alternativas aqui no Sul, para a criação de um projeto, para a contratação de 2 assistentes sociais e 2 estudantes de direito, era um projeto piloto, que ficaria na vara de execuções criminais e então faria uma seleção e acompanhamento e primeiro um convênio com as instituições que estavam interessadas em receber esse tipo de prestador de serviço, enfim, da melhor maneira possível, acompanhando. E o Ministério da Justiça, na época, não tinha sido criado o Fundo Penitenciário Nacional, que agora tem recurso, só que estão contingenciadas essas verbas, depois a gente fala nisso.
É um outro detalhe importante.
É outro detalhe importantíssimo, então, mas parece que agora vão descontingenciar, porque não pode contingenciar, né? E, quer dizer, tornar imexível. Então, à época, não tinha ainda o fundo. Esse fundo foi criado em 1994. Mas, então, essa verba é uma verba existente, pequena, foi destinada ao Rio Grande do Sul e veio para a Jures, né? A Jures ligada à Escola da Magistratura, e foi na escola que tudo começou, né? À época, também, tivemos diretores da escola, o desembargador Eladio foi diretor da escola à época também, e começamos assim, devagarinho, mas com uma iniciativa pioneira e abraçados pela Jures. E eu mesma, inclusive, também ajudava a encaminhar, entrevistava as pessoas para colocar na mídia, porque ninguém entendia o que era isso, então a gente tinha que dar entrevista. Sim. E tudo mais. E eu, então, fiquei como coordenador do projeto na Vara de Execuções, mas também estava lotada na Vara da Infância, meio período. Então, eu fazia as duas coisas. E as primeiras assistentes sociais que chegaram, e mais dois estudantes de direito, eles foram em campo levantar todas as instituições que gostariam e poderiam receber os apenados com penas alternativas à época, né, explicando que perfil era, porque a pessoa, vou saber, um preso, um criminoso.
Um processo de sensibilização mesmo,
né? Até porque existe essa pecha, né, criminoso, né? Então, já é um estigma, né? Existe uma resistência, porque não entendiam bem o que era. Então, foi necessário um trabalho de conscientização e também, ao mesmo tempo, um trabalho na mídia, né? Com os primeiros prestadores sendo encaminhados. Eles foram para a Cruz Vermelha Brasileira, foram para a FEBEM, foram para vários locais. E, primeiramente, como dizia na lei, se fazia um convênio inicial, né? Oficialmente, esse projeto começou em 1987, em agosto de 87, quando o recurso chegou. Eu até estava em licença de saúde. O ministro, na época, ele era o diretor da Escola da Magistratura. O ministro Rio Rosado me chamou. Digo, doutor, mas eu estou em licença. Vem para cá que tu vai trabalhar, tu vai ficar bem. Tinha tido uma depressão, eu fiquei 6 meses em licença. E já saí direto, porque realmente o trabalho é apaixonante, a gente, né, se absorve, e para mim foi como se fosse um remédio.
E como foi o mapeamento, doutora, desses apenados no cumprimento?
Eles eram encaminhados.
Encaminhados.
É, pelo juiz.
E como é que fazia, como é que se realizava esse acompanhamento também da
penas? Aí eles eram entrevistados pelas assistentes sociais, né, e tinha também uma psicóloga, quando necessitava de apoio. Isso com o tempo foi mudando, porque o perfil do prestador também foi mudando, não é? Ultimamente tínhamos e temos muitos que estariam envolvidos com drogas, então tem que ter uma delicadeza maior. Mas como foi feito, primeiro, o mapeamento das instituições, e ao mesmo tempo, isso foi muito importante, a comunidade sempre recebe bem quando a gente explica para que serve.
Informação acima de tudo, né?
Exato. E o que vai acontecer, porque essa pessoa, ela vai ajudar com o seu trabalho, com uma atividade que eles não podiam pagar, porque normalmente são instituições filantrópicas, assistenciais, que precisam de uma mão de obra especializada e não tem condições de... O Instituto dos Cegos, também que tem aqui, né, o Instituto Braille. Todo o Instituto Braille foi construído com prestador de serviços. E... sucessivamente eles foram recebendo, entenderam o espírito da coisa, então tem que explicar direitinho, as assistentes sociais explicar. O primeiro, elas receberam uma capacitação, né, para isso, porque depois desse modelo eu repliquei no resto do país. Aí, mas elas receberam uma capacitação de como tinham que conversar, o que era, apresentando, fazer um convênio com a Vara de Execuções Criminais. E aí, assim que o juiz encaminhava, eles eram entrevistados e se escutava o que eles gostariam de fazer. Porque tem muito a ver também com o fato de existir uma modificação nessas pessoas. E elas me ajudaram profundamente, porque é sempre um aprendizado, né, recíproco. Elas começaram a colocar a ideia de que também eles poderiam fazer uma reflexão sobre o delito que tinham praticado e a forma de cumprimento, para que existisse uma harmonia e que eles pudessem aceitar esse tipo de trabalho e fazer o melhor possível com ele. E isso foi muito importante. Então, os primeiros foram encaminhados, foram para a Cruz Vermelha Brasileira e para vários espaços aqui da capital que necessitavam, alguns hospitais, Menino Jesus de Praga, enfim, né?
Uma série de ações importantes já naquela época.
Naquela época.
Ô, doutora, e fazendo um gancho para a realidade atual, e a gente faz uma análise do cenário atual, que é de relações tão extremas, há um sentimento coletivo cada vez maior que se propaga de que a única coisa que resolve é a cadeia. Nós estamos falando em 2016. Eu imagino a dificuldade, a resistência que tem havido já na década de 80 ainda maior.
A ideia... Quando a pessoa não entende, não sabe o que quer, acha que é a única coisa que resolve a cadeia. A gente está super acostumado a saber que lá é uma escola do crime, que eles saem muito pior, não é? Então, na realidade, a pessoa privada de liberdade tem estatísticas mundiais, inclusive no Japão. No Japão existiu uma pesquisa, fizeram uma pesquisa demonstrando, porque lá eles tentavam aplicar a lei de execução penal da melhor maneira possível, corretamente, a pessoa certa, no tipo de prisão certa, etc., e assim mesmo tinha muito suicídio. Como é que tu vai acostumar uma pessoa presa depois a viver em liberdade? Então, é toda uma outra discussão grande dentro da criminologia que você vai precisar tocar, mas o mais importante era tentar, e esse era o meu objetivo naquela época, né, retornando, tocar essas pessoas de alguma maneira para que eles não reincidissem. Porque a taxa de reincidência, depois foi feita uma pesquisa com o ILANU, Instituto Latino-Americano de Prevenção do Delito e Tratamento da Delinquência, para provar a reincidência bem menor das pessoas, evidentemente, que recebem esse tipo de apenamento e aquelas que estão na cadeia. E o custo social disso, né, é muito maior, o custo de alguém preso comparando com o custo de uma pessoa em liberdade trabalhando. É claro que, nesses casos, o juiz precisa aplicar, que são delitos de menor potencial ofensivo, delitos culposos, né, de apenamento até 4 anos. Né? Mas se a estrutura não existe, ele não tem como acompanhar. E essa era a dificuldade. Então, tinha até já uma espécie de slogan: não funciona porque não tem como acompanhar, mas ninguém estava tentando fazer, nós aqui tentamos fazer.
Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você está acompanhando o Juiz em Ação aqui pela Rádio Web Ajures. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem pelo imprensa@ajures.org.br e pelo telefone 3284-9108. A nossa convidada nesta edição é a doutora Vera Regina Miller, que fala sobre as penas alternativas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguidinha com mais Juízes em Ação.
Estamos apresentando Juízes em Ação. Apresentação: Christopher de Matos.